Palavra o senador Romero Jucá.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, nós estamos aqui hoje nessa audiência discutindo especificamente projetos importantes e pactuados pelo governo do Brasil com servidores públicos e com poderes. Eu não vou entrar aqui na provocação do senador Lindenberg, na discussão das questões políticas. Eu acho que tudo isso deve ser discutido no plenário, no momento apropriado. O embate político é importante, mas eu acho que nós não podemos tirar o foco, que é exatamente da questão técnica e objetiva que nós estamos discutindo, e é para isso que estamos hoje aqui. Eu quero registrar que os aumentos que estão sendo propostos e discutidos aqui no Senado foram pactuados com diversas carreiras durante muito tempo, pactuado com poderes, dentro do limite dos orçamentos propostos, com verbas já definidas no orçamento, inclusive nas sistemáticas de acompanhamento, como o anexo 5 do Orçamento Federal. Esse enquadramento de despesa está previsto no escopo da definição que o governo federal fez do déficit para este ano e estará também no restante dos mecanismos de déficit para o superávit dos anos seguintes. Qual a diferença anterior para o momento político e administrativo que nós estamos vivendo? É que, primeiro, o governo teve a posição clara de definir um número verdadeiro e crível. Portanto, o déficit de 170 bilhões é um déficit real que leva em conta queda de arrecadação, leva em conta negociação de dívida com os estados, leva em conta frustração de receitas, leva em conta frustração de concessões que não ocorrerão enquanto não houver estabilidade política e uma nova direção econômica consistente e crível também no país. Não adianta abrir processo de concessão agora, porque não vai haver ninguém interessado. Nós temos que passar esse calvário do mês de agosto, da estabilidade da gestão federal, para partir daí termos efetivamente uma nova construção. O déficit de 170 bilhões é um déficit real. E aqui eu posso falar com muita tranquilidade, porque nos últimos 5 anos eu discuti todos os anos com a área econômica do governo querendo ajudar, dizendo que o governo estava equivocado. O governo começava propondo um superávit e terminava com um déficit monumental e com a perda de credibilidade ano a ano. Os 170, para mim, são o fundo do poço. Se nós vamos, a partir do ano que vem, manter o fundo do poço ou começar a escalar a saída do poço, que é a diminuição do déficit, é já uma mudança de indicador que eu considero consistente. Por que eu considero consistente? Porque do ano passado para esse ano, nós tivemos um aumento do déficit em 47%. Essa é a realidade. Não adianta dizer, não, é porque existiram despesas que não foram compactuadas. Não é verdade. Não é verdade. Nós temos um aumento vegetativo entre inflação e crescimento da Previdência de mais de 50 bilhões por ano. No próximo ano, a previsão, se se mantiver a estabilidade do emprego, porque se houver mais desemprego, tem mais auxílio-desemprego, tem menos arrecadação da Previdência. Então, se tudo continuar do jeito que está, como diriam os economistas, ceteris paribus, nós teremos um aumento de despesa, de incremento, só na Previdência, de 56 bilhões. E o ano passado, para esse ano, tivemos 50 bilhões. Nós estamos falando de mais de 100 bilhões de reais, que representa mais de 3 CPMFs por ano. Então, essa discussão da Previdência terá que ser feita com a sociedade no momento apropriado. Mas é um indicador de despesa que não pode ser desconhecido. teremos mais frustração de receita. Esse mês, a receita frustrou em 8 bilhões de reais. Então, nós estamos falando aqui do mundo real, que não é fruto do governo Michel Temer, não. Ele veio herdado de um processo de desaquecimento da economia, de intervenção na economia, de falta de segurança jurídica, de falta de credibilidade do governo. Tudo isso foi sendo construído de um jeito que a conta está sendo apresentada a cada mês. E até revertermos a tendência... Pois não.
Eu tenho apreço pela opinião do senador julgado, que é nós sabemos, um profundo conhecedor do orçamento e ao longo do tempo. Agora, há uma contradição, me parece, senador, nos seus argumentos. Porque, Vossa Excelência, ao justificar o déficit que cresce, Vossa Excelência alude a algumas variáveis que nós não controlamos. Vossa Excelência fala em frustração de receita, Vossa Excelência fala numa propensão estrutural de elevação do gasto, e agora Vossa Excelência alude à questão da Previdência. E aí há uma contradição, senador, do ponto de vista da gestão fiscal. É que a única variável que a gente pode controlar, Vossa Excelência quer sancionar um gasto que corresponde a uma variável que a gente controla. Então, veja que raciocínio estranho de Vossa Excelência. Nós não podemos prever exatamente a receita. Nós não podemos, antes da reforma da Previdência, fazer um ajuste nessa propensão estrutural de elevação do gasto. Vossa Excelência, as despesas que efetivamente nós podemos atuar sobre elas, aí o governo sanciona. Então, eu queria que Vossa Excelência me explicasse como é que nós vamos resolver a questão. Ou, e eu volto a insistir, o que há, senador, é uma gestão política do déficit. O governo jogou uma série de contas na conta do déficit exatamente para fazer o trânsito político que ele imaginou. Agora, o que tem de grave, senador, é que o país, a deterioração do quadro fiscal do país, nos coloca uma perspectiva muito grave diante do futuro. O nosso ministro Diogo fez referência de que a despesa primária cresceu 6% do PIB. Eu não vou falar, minha cara senadora Gleisi, na questão do juro. Eu vou falar de despesa primária. 6% do PIB, não é acima. Nós temos uma trajetória de 6% de aumento real da despesa desde os anos 90. Mas nós tivemos um aumento de 6% sobre o PIB na despesa primária. É verdade, meu caro? Sabe quanto isso significa? 400 bilhões de reais. Isso representa exatamente, sabe o quê? O valor do déficit primário que nós estamos sancionando, de 2,7, e que se expressa nessa meta fiscal. E isso daria para gerarmos um superávit primário que hoje é requerido para estabilizar a relação dívida-PIB, que tem que ser hoje um superávit de, no mínimo, 2,9 sobre o PIB. Se nós somarmos o déficit de 170 e o superávit mínimo que precisamos produzir para estabilizar a relação dívida-PIB, isso equivale, meu caro ministro Diogo, exatamente a 6% do PIB. Então, eu queria entender, meu caro senador Jucá, o seu argumento.
Vou explicar.
Porque as despesas que, em tese, sobre as quais nós podemos atuar, Vossa Excelência sanciona.
Vou explicar.
Muito bem, eu gosto...
Eu agradeço a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência me dá a oportunidade, com essa pergunta e com essa colocação, de mostrar efetivamente qual é a diferença do governo Dilma para o governo Michel Temer. Pense numa oportunidade que o senhor me deu. Vou explicar aqui. Não, vou explicar aqui. Vou explicar aqui. Primeiro, nós temos 45 dias de governo Michel Temer. Então, pelo amor de Deus, o crescimento vegetativo da despesa, toda essa desarrumação aí, não me venham creditar ao atual governo.
Mas o seu partido...
Não, eu vou... Calma, eu vou... Deixa eu explicar.
O seu partido propõe o...
Deixa, eu vou... Vou explicar, a Vossa Excelência, calma. Vossa Excelência vai votar a favor quando a gente propor também, não tenho dúvida disso. Então, o que é que nós... qual é a diferença? Primeiro, o governo atual, não vai fazer a receita Joaquim Levy. Não vai. Nós não estamos jogando para o mercado, nem estamos jogando para apresentar um superávit de ocasião. Esse não é a nossa proposta. Nós queremos uma ação sustentável. Nós vimos caindo... Quais são as tendências hoje?
Vai estar jogando...
Não, calma, você não está deixando eu falar. Isso não é possível. Quais são as tendências que o governo Michel Temer pegou? Primeiro, mais grave, endividamento brutal da dívida pública. Crescimento exponencial.
Endividamento da dívida pública?
Crescimento exponencial da dívida pública.
Que se deu por conta disso, senador?
Se deu por causa do governo do PT, mas calma, não, vou explicar.
Não é verdade, não. Peraí, não. Que é isso?
Crescimento da dívida pública, que cresceu nos últimos 3 anos de uma forma desbragada. Aumento do desemprego. Decréscimo do PIB. Aí, calma, deixa eu falar.
Qual é o argumento?
Não, mas você na rede. Aí o senhor não está querendo perguntar, o senhor está querendo ganhar a discussão.
Senador,
deixa eu falar, você argumenta
Romero,
depois.
Ouve aqui,
deixa eu falar. O Joaquim Levy, quando entrou.
O Joaquim Levy, quando entrou,
queria fazer a todo custo um superávit, e deu no que deu.
Olha,
baixar o juro sem sustentação, deu no que deu, estamos aí no juro que está. Então, qual é a proposta do atual governo? A proposta do atual governo é colocar o governo para funcionar, porque as políticas públicas são importantes, e o governo estava travado. Tá? É inverter as tendências. Nós tivemos o ano passado para esse ano 47% de aumento do déficit. Para o ano não vai ser isso, né? Ou vai ser zero, ou vai ser crescimento, diminuição do déficit. Nós temos uma discussão concreta aqui que o excelência coloca, a questão dos servidores públicos. Tudo bem. O que é que nós estamos fazendo aqui com os servidores públicos? Nós estamos dando um aumento para 4 anos, calcado basicamente no centro da meta de inflação, 5%. Se toda a despesa pública do governo crescesse o tamanho da meta de inflação, nós estávamos com um problema resolvido. O crescimento da Previdência não ia ser 58 bilhões, ia ser 26. Então, aumentar a folha de pagamento em 5% é um bom negócio para o governo, é algo sustentável, está dentro do parâmetro que o governo propôs, que é o limitador de gasto público para os 3 poderes. Nós estamos crescendo 5% a folha numa inflação de 10%. Então, nós estamos dando espaço fiscal dentro do limitador do gasto público, 5% do valor da despesa de pessoal. Se a Previdência fizesse isso e tudo também, o problema estava resolvido de forma muito mais rápida. Mesma coisa para o Judiciário, mesma coisa para o Tribunal de Contas. Nós estamos trabalhando aqui com algo que já está precificado e está na modelagem de diminuição do gasto público ao longo da história, porque o governo Michel Temer, em 45 dias, teve a coragem de propor um limitador de gasto público para os 3 poderes. E nós vamos aprovar isso no Congresso, vamos discutir Previdência e vamos discutir outras questões, sempre de olho na política pública, no equilíbrio fiscal e no crescimento da economia, porque nós só vamos ter emprego aqui se houver credibilidade do governo, segurança jurídica e tiver previsibilidade da economia, coisa que o governo anterior perdeu a condição de fazer, porque quando o ministro da Fazenda falava alguma coisa, ninguém acreditava nesse país, fazia o contrário, todo mundo se rediou, todo mundo travou, e é por isso que nós temos desemprego, é por isso que nós temos queda de arrecadação, não é por outra coisa não, é porque a situação é uma situação de impasse econômico, de impasse, de falta de credibilidade, de falta de perspectiva. Nós vamos mudar isso. O governo da Dilma colocou o Brasil contra a correnteza e contra o vento. Nós vamos reposicionar esse país. vai ficar a favor das forças da natureza, e isso vai fazer com que a gente possa crescer. Então eu quero aqui dizer com muita tranquilidade, eu não quero discutir, Vossa Excelência colocou a questão política, eu estou trazendo a questão política. Vossa Excelência tem uma ótica, o PT tem outra, né? A gente tem outra.
Não, vamos discutir. Senador.
Não, colocou, porque você vai dizer que... Senador. Só que o seguinte, deixa eu dizer só o seguinte.
Está falseando.
Não estou falseando nada. Eu estou dizendo o seguinte, eu vou encaminhar e voto a favor do aumento dos servidores, porque isso foi pactuado, isso está abaixo da tabela de crescimento da despesa do limitador, isso é um respeito aos servidores, nós temos que melhorar a gestão pública, nós temos que melhorar os controles, e só se faz isso com servidores motivados. Nós estamos tendo que manter a palavra. Governo, quando fala uma coisa, tem que acontecer. Se não for para acontecer, o governo não tem que falar nada. Então, quero aqui dizer que o doutor Diogo é um técnico, né? Um servidor público, como a maioria dos servidores da Fazenda e do planejamento, dessas áreas todas, cumpriu tarefas em diversos governos. Ele aqui não pode falar, mas eu tenho certeza que a maioria dos servidores públicos de carreira hoje do Brasil estão trabalhando muito mais satisfeitos e realizados do que no modelo anterior de intervencionismo e de equívocos que o governo tinha. Então, eu quero dizer que nós vamos, se depender de mim, aprovar esses aumentos. Eles estão dentro do limitador. O aumento do judiciário também está dentro do limitador. A partir de Paruano, o judiciário, que é autônomo da independência dos poderes, tem a condição de reprogramar o seu orçamento e definir como é que ele quer gastar. Não é um problema isso do legislativo nem do executivo. Nós temos que respeitar a independência orçamentária dos poderes. E, dentro do limitador, cada um que faça o seu orçamento da forma que deve fazer. Então, eu quero aqui... nenhum tipo de pergunta ou de roubo. Quero dizer que aqui falou-se salário mínimo. Nos próximos 2 anos, nós não vamos ter crescimento real do salário mínimo, graças ao governo Dilma, porque não teve crescimento do PIB nos últimos 2 anos. Então, é uma discussão aqui. Nós estamos tratando só de reajuste de inflação.
Governo Dilma, que Vossa Excelência participava.
Hã?
Governo Dilma, que o PMDB participava e não,
não
deixou votar
econômica.
As propostas.
Não na área
vocês
econômica.
Vocês não deixaram votar as medidas
não
aqui.
Econômica.
Que é isso, senador?
Não na área econômica.
Senador Romero foi líder. Senador Romero foi líder da Dilma.
Não na área econômica. Cansei de dizer, o que eu estou dizendo aqui.
Vocês não deixaram
eu disse
votar
a Dilma,
as medidas
eu disse
aqui no Congresso
Mantega,
Nacional.
Eu disse ao Nelson
não
Barbosa,
deixaram.
Eu disse ao Levi. Agora, o comando econômico não era do PMDB. Não quero imputar ao PMDB algo que o PMDB não tinha poder de fazer. Está fazendo agora e está fazendo bem feito e vai recuperar esse país em 2 anos. Anotem o que eu estou dizendo a vocês. Então a minha posição é voto favorável, respeito a posição do PT, essa caminhada, né? Essa caminhada sofrida.
É um grupo,
é um grupo, é um grupo, o Walking Dead, aquela é a caminhada dos mortos. Eu lamento que vocês estejam nessa situação. Agora, sinto muito.
Os senhores deviam olhar para o PMDB.
Nós vamos votar.
Só tem certeza que essa piada com a gente. Logo, senhores.
Nós vamos votar o aumento dos servidores, vamos aprovar no plenário. E vamos honrar a palavra e vamos recuperar. Os resultados econômicos do Brasil no próximo ano serão melhores do que o resultado desse ano.
Senhor presidente, está na hora, presidente.
O Romero vai votar junto com o PT. Nós é que vamos votar contra.
Calma, vocês vão votar junto.
Como senador inscrito, senador Armando Monteiro.
Presidente, só aproveitando com todo respeito ao senador Romero Jucá, ele traz aqui questões. A primeira coisa que eu farei aqui é o seguinte: eu quero fazer uma defesa do ministro Levi. Ele não está aqui. E o senador Romero investiu aqui contra o ministro Levi.
Não investi, não. Eu disse ao Levi.
Então, eu quero
eu disse
dizer,
ao Levi.
Eu quero dizer.
O Levi estava equivocado,
Senador Jucá, tem uma frase que eu gosto muito: em economia, a sabedoria tem dúvidas e a ignorância tem certezas. Portanto, veja bem, eu quero dizer que o ministro Levi cumpriu o seu papel E se mais ele não fez, é porque já estava instalada aqui no Congresso Nacional uma disputa política que bloqueava sistematicamente as medidas que pudessem contribuir para que o ajuste fiscal se completasse. Então, respeite o fato de que ele promoveu. Nós fizemos correção de preços administrados que estavam defasados. Nós fizemos um realinhamento cambial que foi fundamental para o país promover um ajuste do setor externo. O ministro Levy iniciou contra a posição do setor produtivo as reonerações, ou seja, iniciou o desmonte de um amplo espectro de desonerações que foram feitas. Então, tudo isso, senador Romero, foi fruto da posição perseverante, zelosa, austera, da linha que o ministro Levy imprimiu.
E não deu certo porque o PT boicotou ele.
Agora, o que é que acontece? As contradições do sistema político nosso, de um governo que tinha, por assim dizer, um governo que tinha um duopólio formado pelo PT e pelo PMDB, onde Vossa Excelência se situa, tá certo? Vem agora dizer que tudo que ocorreu no Brasil foi produto da ação de um partido ou de uma presidente equivocada. Senador, isso não resiste ao debate de nenhuma forma, por mais que Vossa Excelência tente produzir aqui um argumento e um esforço que Vossa Excelência está tentando fazer. O que eu queria dizer...
O resultado vão mostrar
que nós estamos... Eu torço pelo Brasil, senador. E isso não vai ser produto nem de uma equipe luminar, como Vossa Excelência supõe. A governabilidade vai muito além do governo. A governabilidade emana da sociedade. O que o Brasil precisa é de uma agenda que eu chamo do bom senso. Sem falseamento, sem demagogia. Isso é o que o Brasil precisa promover. E eu quis apenas referir, em homenagem a um debate que foi feito do melhor nível aqui, que nós temos sim um país dual, um país em que a gente examina reajuste do servidor público e, do outro lado, os trabalhadores do setor privado, quer dizer, o desemprego graçando no setor privado. Esse é um país dual. O ministro Diogo fez uma referência de que no setor privado os salários subiram 49% de 2011 a 2015. Mas sabe como é que o setor privado se ajusta perversamente? Com o desemprego. Você não pode reduzir a massa salarial, porque não pode reduzir salário, mas promove o ajuste fazendo o desemprego. E aí, no setor público, nós olhamos o setor público que tem algo chamado estabilidade. Não importa se a receita pública flutua como tem flutuado negativamente. A gente quer assegurar a recomposição dos salários do setor público, que eu acho justo. Agora, se o Brasil quer verdadeiramente endereçar a solução dos seus desequilíbrios estruturais, ou nós temos a coragem de enfrentar certas situações, ou então nós vamos continuar adiando o processo de ajuste e fazendo, insisto, e aí eu quero fazer um apelo ao ministro Meirelles, em nome da agenda do bom senso. Resista, ministro Meirelles, a essa gestão política cujo custo decorre da própria interinidade do governo, que está sendo leniente, que está afrouxando certas posturas que poderão comprometer verdadeiramente o ajuste fiscal do Brasil. O que nós queremos é recuperar o crescimento econômico. E reconhecemos que o ajuste fiscal do Brasil tem a dimensão não apenas de promover o ajuste de curto prazo, mas de construir as bases de um novo regime fiscal no Brasil. E para construir esse novo regime fiscal, precisamos fazer opções políticas corajosas e não os discursos demagógicos de ocasião. Era essa a minha...